No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
As mulheres já representam 34% dos empreendedores no Brasil, segundo estudo do Sebrae. Dados da Segurança Pública revelam que 21 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso no primeiro semestre deste ano. E o bate-papo do programa Atitude de Mulher de hoje é com o presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho. Ele fala sobre as ações desenvolvidas ao Parlamento Municipal em benefício das mulheres cuiabanas. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por essa rica oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. Estamos aqui novamente, muito feliz por saber que você está aí. E nós estamos com um convidado aqui muito, mas muito especial. Eu sei que você vai ligar o seu rádio, vai acompanhar a entrevista de hoje e só vai sair daí na hora que essa entrevista encerrar. Eu vou falar um nome aqui, eu não sei se você vai identificar quem é, mas logo depois eu vou te informar e você vai falar, mas é ele? Exatamente. A nossa prosa hoje é com um jovem chamado Lídio Barbosa. Segura aí que nós vamos para um breve intervalo que daqui a pouco eu revelo quem é, tá? Até mais.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
cento da nossa população está passando fome e é por esses 15% que precisamos fazer um pacto. Se você não passa fome, tem que ser parte da solução. Doe 15 centavos, 15 reais, 15 segundos. Acesse 15por15.org.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, como eu já anunciei na abertura do programa, você está curioso, curiosa para saber quem é Lídio Barbosa. Olha, esse jovem, ele sempre estudou em escola pública. A meu exemplo e ao seu também, até se tornar bacharel em Direito, em 2008. Ele é cuiabano, e eu falo cuiabano de Chapecruz. Foi criado bem ali, seu moço, no bairro Pedregal. Ele trabalhou já como feirante, como vendedor, e hoje é um empresário muito bem sucedido. E para não deixar nada a desejar, seguindo os passos do seu pai, sabe o que, que ele se tornou? Representante do povo na Câmara Municipal de Cuiabá. Exatamente, já vereador por 3 mandatos e atualmente, agora você vai saber de quem que eu tô falando, é presidente da Câmara Municipal. Eu tô falando nada mais, nada menos do que do vereador, exatamente, Juca do Guaraná. Esse Juca do Guaraná que você já ouviu falar, eu já ouvi muitas vezes, e nós estamos acompanhando todo o trabalho que ele vem desempenhando à frente da Casa do Povo Cuiabano. Então, Juca do Guaraná, presidente da Câmara Municipal, seja bem-vindo ao programa Atitude de Mulher.
Professora, é uma alegria muito grande estar aqui nesse programa, que eu já tenho a oportunidade de acompanhar, oportunidade de estar falando com os ouvintes. E esse programa, Atitude de Mulher, senhora que tão bem representa as nossas mulheres guerreiras, representa a cuiabana, a matogrossense, representa a mulher negra, representa a mulher de luta, a primeira mulher negra a assumir a prefeitura de Cuiabá, e eu já tive a oportunidade várias vezes de acompanhar a palestra da senhora em prol das mulheres, então para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui.
Bom, a satisfação é toda minha, né? E eu tenho plena convicção que a partir de agora também será sua ouvir um pouco da história de vida, de luta, de serviço prestado do vereador Juca do Guaraná. Mas, vereador, sempre nós iniciamos o programa compartilhando um pouco da história de vida do nosso entrevistado. Então, compartilhe com as nossas ouvintes quem foi e em quem se tornou exatamente, aqui vou até repetir o nome, Lídio Barbosa.
Lídio Barbosa, né? Nascido no bairro Pedregal, tenho muito orgulho em dizer isso. Filho de José Maria Barbosa e Carmelita Magalhães Barbosa. O José Maria Barbosa teve o apelido de Juca, meu saudoso pai, nos deixou. Mas deixou um legado de trabalho, de luta, de perseverança. É, foi vereador de Cuiabá e onde despertou a vontade, a minha vontade de ser político, despertou a minha vontade de fazer o melhor para o povo. E hoje nós estamos no nosso terceiro mandato consecutivos como vereador de Cuiabá e como presidente da Câmara. Presidente da Casa do Povo Cuiabano, que é a Câmara Municipal de Cuiabá, que eu gosto de dizer, que é a Câmara de todos nós mato-grossenses. É a Câmara que é referência para todos nós mato-grossenses, que aumentou muito mais a nossa responsabilidade como político. Estar como presidente desse legislativo, que é o parlamento mais antigo do centro-oeste brasileiro, que é a Câmara Municipal de Cuiabá.
É, afinal de contas, a nossa capital, né, com 303 anos, a cidade mais antiga do oeste brasileiro. Eu acho que aprendeu com erros e acertos e hoje se destaca no nosso cenário nacional como a capital de todos os mato-grossenses e sendo o centro geodésico da América do Sul. E o senhor me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção porque o senhor vem desenvolvendo uma série de ações, tem projetos, políticas públicas voltada para as mulheres, né? E uma das primeiras questões que me chamou a atenção foi o fato assim, de uma estrutura dentro da Câmara, uma estrutura político-administrativa, o senhor valorizou as mulheres naquela composição. Nós temos mulheres ocupando esses espaços de poder ali na Câmara, não temos?
Temos. Hoje nós temos três secretárias que nos ajudam muito. A secretária Bárbara Pinheiro, a secretária Rayana, a secretária Elisângela, que é uma secretária de comunicação. A Bárbara é secretária de recursos humanos e a Rayana, secretária de administração da Câmara. E a Elisângela é a nossa secretária de
comunicação.
Comunicação, que eu já disse. Então, assim, muito importante. Elas me ajudam muito, muito mesmo. Não é por ser mulher que está lá. É porque são mulheres competentes.
Não basta ser mulher.
São mulheres competentes. Que, assim, eu vou dar um exemplo da secretária Rayana. A secretária Rayana, ela engravidou-se como secretária e o Romeu, na barriga dela, ela ficou o tempo todo trabalhando, saiu só um dia antes de ter o parto. Eu falava, secretária, vai cuidar do Romeuzinho, tá na hora de chegar ao mundo, tá na hora de nascer. E ela ficou lá, mal o Romeu nasceu, já está lá na Câmara nos ajudando. Então, essa é a mulher, esse é o papel da mulher. A mulher é aguerrida, mulher é guerreira e tem nos ajudado muito. Um exemplo é a secretária Elisângela, uma mulher negra, militante e nos ajuda muito. A secretária Bárbara também nos ajuda muito.
Eu tive a oportunidade de prestar serviço ali no, na Câmara de Cuiabá e convivi de perto com a Elisângela numa outra condição, mas já com a secretária Bárbara na posição que ela está hoje. Então, assim, foram referências ali dentro. Pessoas, mulheres extremamente comprometidas. E eu fiquei muito feliz que quando o senhor alçou essa posição de presidente, o senhor soube reconhecer isso. Porque para nós que temos uma atuação na política, o que a gente sempre percebe que esses espaços de poder são ocupados pelos homens e as mulheres são apenas ajudadoras, embora fazendo o que fazem, mas são vistas e colocadas em posição como ajudadoras. E ali, no caso, não. Elas têm o comando, auxiliam perfeitamente a mesa diretora, o senhor enquanto presidente, mas elas têm comando, têm visão e fazem com eficiência.
Comando, vez, voz, assumindo um protagonismo do qual elas merecem. Então, assim, esse protagonismo das mulheres tem que ser valorizado e eu valorizo muito elas.
Com certeza. Então, o senhor está de parabéns por isso.
Obrigado, professor.
E eu quero, assim, pedir para você, não desligue o rádio, viu? Sabe por quê? Porque agora vem aquela notícia, aquele informativo que você fica aguardando toda semana. É o informativo Voz Ativa e nós voltamos logo, logo.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
A deputada federal professora Rosa Neide do PT foi escolhida pelo índice Legisla Brasil como a parlamentar mais bem avaliada da bancada de Mato Grosso na Câmara dos Deputados. Rosa Neide obteve a pontuação máxima, 5 estrelas. Esse índice é composto dos seguintes critérios de avaliação: produção legislativa, fiscalização, mobilização e alinhamento partidário. Essa é a terceira vez em menos de 2 anos que a deputada Rosa Neide é apontada como melhor parlamentar de Mato Grosso na Câmara, por meio de levantamentos de abrangência nacional e estadual. Em setembro de 2021, Rosa Neide foi eleita melhor deputada do estado pelo prêmio Congresso em Foco. O projeto do Judiciário Acolher e Mediar, idealizado pelo juiz Cássio Leite de Barros Neto, da comarca de Nova Mutum, garante acolhimento às vítimas de violência doméstica, explicando sobre as vantagens da mediação nos casos de pensão, divórcio, guarda dos filhos ou outras situações na área civil. E isso tem início já na delegacia quando é formalizada a denúncia. O objetivo do projeto é conceder às partes em situação de violência doméstica a possibilidade de uma efetiva resolução de desavenças por meio de audiências de mediação individualizada pelo Centro Judiciário de Solução, Conflitos e Cidadania, com a finalidade de encerrar os mais diversos atritos que podem ocorrer em âmbito familiar. O magistrado coordenador do Centro Judiciário conta que pensou no projeto ainda quando era o juiz responsável pela aplicação da Lei Maria da Penha e percebeu que conflitos posteriores à denúncia de violência contra a mulher se davam por questões como partilha de bens, pensão ou guarda dos filhos. O feminicídio é uma tragédia anunciada. A infeliz combinação de impunidade, temor, machismo e uma legislação frouxa tem produzido números cada vez mais crescentes de mortes de mulheres que têm como autores, em esmagadora maioria, são maridos, ex-maridos, namorados e ex-namorados. No balanço do primeiro semestre, disponibilizado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública até junho, foram 21 casos de mulheres assassinadas neste ano, contra 22 no ano passado. É um número elevado, levando-se em conta que pode se multiplicar por 2 ou 3 até dezembro. As mulheres já representam 34% dos empreendedores no Brasil e o índice continua em alta. É o que mostra um estudo do Sebrae, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE. Abrir o próprio negócio é uma alternativa para alcançar a independência feminina, especialmente nos casos em que mulheres são expostas à violência doméstica. Segundo a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Ana Lúcia Munhoz, quando a mulher está numa situação de debilidade e dependência econômica, a dignidade dela também está ferida. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e aqui naquela prosa, né? Muito boa, com o vereador Juca do Guaraná, que é o presidente da Câmara Municipal aqui da cidade de Cuiabá, capital de todos os matogrossenses. Já fizemos aquela breve apresentação dele, ele já compartilhou um pouco da sua história conosco, já conversamos sobre a valorização, reconhecimento da mulher naquele espaço de poder, onde ele tem, né, 3 secretárias ali dentro daquela estrutura. Mas, além dessa representação da mulher nesses espaços de poder, o senhor constituiu um outro espaço ali na casa, que é a sala da mulher, e numa nova concepção, né, de atuação, de ligação com a sociedade. Quem que está à frente desse trabalho ali e como que ele está sendo conduzido?
Ótimo, boa pergunta, até agradeço. Nós potencializamos a Sala da Mulher. À frente está a minha noiva, a Mábila Camargo, de forma voluntária. Ela trabalha lá, presta serviço nas suas horas de folga. Ela está se dedicando à Sala da Mulher. Através dela, através da secretária Rayana, várias ideias surgiu. Hoje nós somos a segunda Câmara do país a ter uma sala de amamentação exclusiva para as mulheres. Nós também, a primeira do Centro-Oeste, o primeiro órgão público de Mato Grosso.
Que constituiu,
parece,
né?
até um absurdo, mas é o primeiro órgão público de Mato Grosso a destinar um espaço destinado a mulheres para esse espaço de amamentação, onde ela pode ter a privacidade de amamentar o seu filho, não só o espaço arejado, adequado, mas ela pode só fazer a retirada do leite, ela possa armazenar o leite, temos lá o berçário, temos lá o fraldário, tudo isso para nossas valorosas servidoras e para nossos munícipes que estiver visitando a Câmara de Cuiabá, ter esse espaço especial para elas.
A Câmara é bastante visitada, né?
Muito visitada.
Várias comunidades se dirigem ali, porque na verdade o contato direto, além do presidente de bairro, é com a Câmara.
Isso é a referência, né? A Câmara está bem localizada, a Câmara, os vereadores têm esse papel, é o agente político mais próximo da população. E falar em mulheres, 55% dos nossos servidores são do público feminino.
Olha.
Então nós precisávamos atender. Hoje ainda tem uma ideia, ainda tem um sonho de entregar até o final do nosso mandato uma creche lá na Câmara para que as mães possam deixar os seus filhos lá.
Extremamente importante. Eu já tinha, inclusive, em mandatos anteriores, eu já havia pautado isso, porque a partir de tantas, né, servidores e tal, já deveria ter. E a gente sempre pautou isso lá e nunca ninguém deu atenção devida. E eu fico feliz em saber que o senhor tem isso como propósito antes de entregar o seu mandato de presidente ali na casa.
Isso, nós queremos. Estamos buscando um espaço, seja um espaço para iniciar com quantidade pequena, mas depois
vai ampliando,
vai avançando. Mas primeiro, o importante é dar o primeiro passo.
É dar o primeiro passo.
Então nós queremos dar esse primeiro passo para que o nosso próximo presidente possa continuar com a Sala da Mulher, continuar com a Sala de Amamentação, continuar com as boas ações da Sala da Mulher. Fizemos Cuiabá por Elas, fizemos a Mábila juntamente com um grupo de voluntárias. A ideia principal era atender apenas 20 mulheres assistida pela Patrulha Maria da Penha.
Sim.
Dessas 20 mulheres, se tornou mais de 1.000 cestas básicas, mais de 30 toneladas de alimentos. Então, assim, ações como essa da Sala da Mulher tem nos alegrado muito, porque, assim, como eu disse, o vereador é o agente político mais próximo da população. Então, isso, trazer a população para dentro da Câmara, para próximo da Câmara, nos alegra muito e nos deixa muito felizes.
É, mesmo sabendo que quanto mais próximo, as demandas são maiores também, né? Mas são desafios, né, presidente?
Mas é importante, professora, as demandas. Vários projetos nossos...
É embasado nisso, né?
Surgiu de demandas da população.
Sim.
O projeto do aumento do tempo de integração do transporte coletivo surgiu num gabinete itinerante que eu fiz no Pedra 90.
Ah, que legal.
Eu fui no bairro Pedra 90 fazer um gabinete itinerante e lá um senhor chegou até mim e disse: vereador Juca, nós aqui do bairro Pedra 90, nós não temos integração no transporte coletivo. Mas... eu falei para ele, ó, vou pegar o ônibus amanhã no Pedra 90, ao ponto final, e vou até o centro de Cuiabá para constatar isso. E dessa forma eu fiz. O tempo de integração, professor, era 1h15. Nós passamos 1h53 dentro do ônibus. Ora, se era 1h15, eu passei 1h53, a população do Pedra 90 e dos bairros mais distantes de Cuiabá perdia o direito ainda dentro do ônibus. Apresentei que fosse estendido de 1h15 para 2h30. Projeto que beneficiou beneficia mais de 300 mil usuários do transporte coletivo de Cuiabá. O projeto surgiu através de um cidadão que manifestou a sua indignação, o seu descontentamento com o transporte coletivo e com o tempo de integração que não era, atendia aquele desejo. É, lá na zona rural de Barreiro.
Conheço.
Barreiro, a senhora sabe, dá quase 60 quilômetros de distância de Cuiabá. Eu tive o cuidado de zerar a quilometragem do meu veículo, marcou 62 km. É mais distante do que Cuiabá, a Chapada, Cuiabá, Santo Antônio, Cuiabá, Corizal, Cuiabá, Jangada, Cuiabá, Livramento, Cuiabá, Avazé Grande. É 6 municípios que é mais distante de Cuiabá do que uma região rural nossa. Mas nosso gabinete itinerante estava lá. Qual que era o desejo daquela comunidade? Simplesmente é ter água. Através do gabinete itinerante, nós fizemos uma indicação, fizemos uma emenda impositiva e destinamos um poço artesiano que atenda a demanda daquela população. Se o gabinete itinerante não estivesse lá, eu confesso à senhora que dificilmente aquela comunidade ia se deslocar 62 quilômetros de distância até a Câmara de Cuiabá para reivindicar.
É verdade.
Mas o gabinete itinerante estava lá para ouvir aquela comunidade, ouvir aquela população e transformar o seu desejo em realidade. Foi o que nós fizemos. Então, assim, de todos os projetos que eu tenho, não é um projeto de lei, mas o gabinete itinerante, que é um projeto meu, um projeto pessoal, projeto do nosso assessoria, é o que eu mais gosto, que oportuniza esse contato próximo com a população. Oportuniza de ouvir a população, de atender as suas reivindicações.
Bom, gente, nós vamos para um breve intervalo, viu? Então eu espero que você fique aí aguardando o nosso retorno. Nós voltamos logo, logo.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. Cada doação significa muito. Com o seu apoio, conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de novas unidades de tratamento, a compra de mais equipamentos para diagnóstico, ambientes organizados, seguros e confortáveis, serviços de acolhimento e apoio, não só para os pacientes, mas também para a família. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar este sino, na verdade também é a gente dizendo para você, muito obrigado. Você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e praticamente já finalizando a nossa entrevista. Eu sempre digo assim, na hora que a gente vai aquecendo, vai gostando da prosa, a gente já está praticamente nos finalmente, né? Mas eu fico feliz de saber que você não perdeu nenhum minuto dessa entrevista. Mas, presidente Juca do Guaraná, aí eu fico assim, eu falo presidente da Câmara, porque ele é de fato presidente da Câmara, mas está ousando aí, colocando o nome à disposição, é pré-candidato a deputado estadual, viu? Então, presidente, eu sei que muitas dessas experiências enquanto vereador, que são experiências de ações políticas exitosas, o senhor quer estender para o estado todo, para outros municípios, né? Então, eu gostaria que o senhor também compartilhasse. O senhor já até fez referência a algumas ações e projetos. Por exemplo, alegrou demais meu coração, e eu estive lá para constatar isso, que foi a instalação dessa sala de amamentação, que o senhor falou é a segunda do país, né? O senhor desenvolveu campanhas muito fortes que colocam como foco, né, como prioridade a mulher, que foi a campanha da doação do leite materno, de cestas básicas, a campanha do absorvente, né, de lenços para mulheres com câncer. Enfim, o senhor deu ouvidos a essas demandas dessas mulheres. Então, fale um pouco mais do que se tratou cada uma dessas ações e como que a nossa ouvinte, que está aqui na nossa comunidade, pode sim ter a melhor, até contribuir doando ou então vindo a receber algumas dessas doações aí.
Isso. A Sala da Mulher não para. Cada período está fazendo uma campanha, fez a campanha de arrecadação de alimentos, onde arrecadamos mais de 30 toneladas de
Esse
alimentos.
Período de pandemia foi
período
necessário.
Período de pandemia, entregamos à população carente, entregamos no aterro sanitário, aos trabalhadores do aterro sanitário. Depois fez a campanha Cuiabá por Elas, que é uma campanha da prefeitura, da primeira-dama, mas a Sala da Mulher se engajou na campanha. Arrecadamos mais de 10 mil unidades de absorvente para as mulheres que precisam desse item, né, de higiene.
De higiene.
Campanha dos lenços para as mulheres que passam por tratamento de câncer e perde o cabelo, aí fizemos a doação.
Por isso,
a senhora passou, infelizmente.
Graças a Deus. Lenço por
graças a Deus, venceu. Venceu. Ela fez a campanha também dos lenços. Fez a campanha do. Já estreando a sala de amamentação. O Hospital Geral estava pedindo, né? Estava pedindo à população que estava faltando leite das crianças prematuras. E em um único dia, arrecadou leite para 400 crianças. Pequenas ações que refletem grandiosamente na vida das mulheres. Então, nós estamos lá de portas abertas para bem atender as nossas mulheres.
Vereador, às vezes assim, as pessoas julgam que para poder ajudar precisa do muito. Mas aquilo que você faz com coração, quem vai receber, isso já tem um imenso significado. Às vezes, aquele pouco alimento que você... Ah, eu tenho pouco, não posso dar só isso, preciso ter muito para dar. Não, o pouco, esse pouco para alguém já representa muito. Então, é muito importante isso. São ações que o senhor fala que são simples, mas a gente sabe que tem um impacto social muito grande mesmo.
Com certeza. Vamos dar um exemplo do absorvente. Tem vários relatos de meninas que deixaram de ir para a escola porque não tinha esse item de higiene.
Sim.
Então, assim, para a gente pode parecer pouco, é barato, mas para elas não, faz falta. E questão dos alimentos, o pouco que você doa pode ser muito para aquela pessoa que está precisando.
É isso mesmo. Olha, aguarde só um minutinho aí, porque você está aguardando. Eu sei, sempre aguarda aquela dica. Dica para você.
Mulher em Sintonia.
Você sabia que a Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Portanto, completa 16 anos este mês. Com o objetivo de prevenir e coibir a violência, a lei tornou mais rigorosa a punição para agressões contra a mulher quando ocorridas no âmbito doméstico e familiar. O nome da lei é uma homenagem à farmacêutica cearense Maria da Penha Maia, que foi agredida pelo marido durante 6 anos até ficar paraplégica, depois de sofrer atentado a tiros em 1983. O marido de Maria da Penha ainda tentou matá-la por afogamento e eletrocutada e só foi punido depois de 19 anos, ficando apenas 2 anos preso. A Lei Maria da Penha altera o Código Penal e possibilita que agressores de mulheres sejam presos em flagrante ou tenham prisão preventiva decretada. Com essa medida, os agressores não podem mais ser punidos com penas alternativas, como o pagamento de cestas básicas, por exemplo, como era comum antigamente. Essa foi a dica de hoje.
Mulher em Sintonia.
Bom, nós estamos aqui praticamente, como eu disse, caminhando, né, para a finalização. Chegou aquela hora em que você fala assim, mas já acabou, já acabou. Aí vai ficar para uma próxima oportunidade, nós vamos convidar novamente o presidente, né, vereador Juca do Guaraná, para estar aqui conosco, compartilhando das suas ideias, dos seus sonhos e, mais do que isso, dos seus projetos que têm atendido a população, principalmente aquela que mais necessita. Então, presidente Juca do Guaraná, o microfone está aberto para o senhor tratar de alguma outra questão que o senhor julga extremamente importante e fazer as suas considerações finais.
Tá, mais uma vez agradecer a oportunidade, esse programa que é genuinamente público feminino, e eu estou aqui no território feminino, mas com maior alegria, com maior prazer de estar aqui presente e dizer que a Câmara de Cuiabá, a Casa do Povo Cuiabano, está de portas abertas para as mulheres, para todo cidadão cuiabano, todo cidadão mato-grossense. Para nós é uma alegria recebê-los, para nós é uma alegria atender as suas reivindicações, as suas sugestões, e será uma honra, uma satisfação muito grande dar a oportunidade de ir até a Câmara e tomar um Guaraná comigo.
Bom, é isso aí, o convite está feito. Se você aceitar esse convite, ele vai estar lá de portas e coração aberto para receber a senhora e o senhor lá, tá? Eu, particularmente, vou estar lá com todos os confrades e confreiras da Acilbras no dia 9, numa sessão solene pelo dia, né, da escritora, do escritor, uma comemoração alusiva à arte moderna no Brasil e também pelo dia do artista. Então eu já estou me sentindo contemplada, vou estar lá e, como sempre, sempre fui muito bem recebida. Se você for lá, você vai ver que eu não estou inventando nada aqui, você também vai ser muito bem acolhida e acolhida lá. Bom, presidente, fico com Deus, uma boa trajetória. Muito obrigada a você, ouvinte, né, que nos acompanhou até agora. E olha, não nos abandone. Estaremos aqui de volta na semana que vem. Até breve.
Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.